Walter Pinheiro elogia a decisão do Supremo de prorrogar atuais regras de divisão do FPE por mais 5 meses.
Cristóvão Buarque adverte: Brasil deve investir nos professores para melhorar a qualidade da educação.
E para ter justiça mais rápida, Brasil precisa de mais tribunais regionais federais, alerta Sérgio Souza.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As atuais regras de repasse do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados vão valer por mais 5 meses.
E o senador Walter Pinheiro elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável a essa prorrogação.
O prazo para aprovação das novas regras do FPE terminou no dia 31 de dezembro, mas o Congresso não conseguiu fechar um acordo sobre o assunto. Detalhes com o repórter Adriano Faria.
Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, deverão valer por mais 150 dias. Para o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, a prorrogação dá estabilidade jurídica, porque havia a possibilidade de os estados deixarem de receber o FPE, que chegou a 50 bilhões de reais em 2012. Walter Pinheiro é autor de um projeto que garante a cada estado os valores recebidos no ano passado e estabelece uma regra de transição até 2015. Ele acredita que o Congresso votará uma lei para o Fundo de Participação dos Estados bem antes do fim do novo prazo.
Essa decisão é importante para a gente ter esse tempo. Agora, eu espero que a gente não precise dos 5 meses. Espero que agora em fevereiro, no mais tardar em março, a gente consiga votar uma regra para garantir essa segurança jurídica, já, eu diria até, prolongada aí com essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ricardo Lewandowski estendeu a vigência das atuais regras do FPE depois de receber uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pelos governadores da Bahia, do Maranhão, de Minas Gerais e de Pernambuco. O ministro considerou que o Congresso não foi omisso e listou os projetos que estão sendo discutidos por senadores e deputados em regime de urgência, o que, segundo ele, demonstra preocupação em se buscar uma saída para o problema.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, advertiu que valorizar o professor é o primeiro passo para o Brasil melhorar a educação de crianças e jovens e garantir um futuro melhor para o país.
Na opinião do senador, é vergonhoso o Brasil ser o penúltimo colocado numa pesquisa divulgada no ano passado sobre educação feita em 40 países.
Uma das causas dessa péssima classificação, segundo Cristóvão Buarque, é justamente a qualidade dos professores e o desempenho dos alunos, especialmente nas disciplinas de matemática, português e ciências.
Basta ter as boas escolas, basta ter os bons professores e esse 39º lugar pode virar, eu não vou dizer o primeiro, mas a gente pode chegar perto. E o primeiro é o professor. Atrair bons professores, mas preparados, dedicados e bem remunerados. A outra coisa é ter escolas boas. Não adianta o professor bom em um prédio com goteiras. Escolas onde o professor tem a possibilidade de usar os melhores recursos.
Também o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, alerta que o Brasil precisa tomar providências urgentes para melhorar a qualidade do ensino e que isso exige uma ação conjunta da União, estados e municípios.
O senador reclama principalmente que o ensino médio adotado hoje no Brasil é fraco e segue um modelo que não atende às necessidades do aluno e nem da sociedade.
O hiato do segundo grau é evidente. Hoje, de cada 10 alunos que se matriculam, 3 abandonaram os estudos ou serão reprovados. A taxa de repetência está em 14% em 2011. Os alunos estão chegando no ensino médio com 2 a 3 anos de atraso e com demandas que envolvem não só a formação escolar, mas também a preparação para o mercado de trabalho.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, cobrou do governo federal um plano nacional de construção e reforma dos presídios.
O Brasil foi denunciado em fórum internacional por situação desumana na penitenciária de Porto Alegre, apontada como a pior do país por uma CPI da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Nilo Bairros.
O Presídio Central de Porto Alegre funciona com mais do que o dobro de sua capacidade, que é de 1.984 presos, e os detentos convivem com ratos e esgoto a céu aberto. Em algumas celas existem cerca de 300 presos amontoados. A situação levou 8 entidades integrantes do Fórum da Questão Penitenciária a denunciar o país na OEA, a Organização dos Estados Americanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reconhece que a situação do presídio gaúcho é especialmente grave, mas lembra que as penitenciárias brasileiras vivem uma crise generalizada. Paim afirma que o quadro só irá melhorar com um plano nacional para o setor, o que, segundo ele, deve ser apresentado pelo governo federal depois de debater o assunto com o Legislativo e com o Judiciário.
Compete ao governo apresentar um novo projeto, mas um projeto macro, nacional, que responda a essa situação totalmente desumana em relação aos presos no Brasil. Não adianta fazer uma emendinha lá no orçamento, dinheiro no Ministério da Justiça, todo mundo diz que tem, acontece que as cidades não querem novos presídios, aí acumulam numa cela que cabe 10, botam 50 pessoas porque não tem espaço.
No ano passado, mesmo com dinheiro no orçamento da União, 10 estados brasileiros deixaram de utilizar 103 milhões de reais que deveriam ser aplicados na construção de novas celas.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, defendeu a aprovação de uma nova fórmula de divisão entre a União, os estados e os municípios do dinheiro arrecadado com os impostos.
Para o senador, a atual divisão é injusta, porque a União fica com cerca de 70% desses recursos. Os estados ficam com aproximadamente 25% e sobram apenas 5% para as prefeituras.
Isso, segundo Aníbal Diniz, faz com que os governos estaduais e municipais fiquem na dependência do dinheiro que recebem do governo federal.
Essa distorção na divisão dos recursos tem reflexos diretos sobre a vida dos brasileiros, fazendo com que o Brasil figure no topo da lista dos países com maior desigualdade social em todo o mundo. A situação chegou a tal ponto que é inadiável a formulação e adoção de um novo pacto federativo. E este novo pacto deve atender ao imperativo de promover a distribuição mais justa da riqueza nacional.
Já o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, espera que a Câmara dos Deputados aprove este ano a proposta de emenda à Constituição do Senado que cria tribunais regionais federais em Minas Gerais, Paraná, Amazonas e Bahia.
O senador adverte que a criação desses tribunais é necessária para dar mais rapidez à justiça, já que hoje milhares de brasileiros são prejudicados com a lentidão da Justiça Federal.
Segundo Sérgio Souza, isso ocorre justamente porque o Brasil tem apenas 5 tribunais regionais federais e esse número é insuficiente para atender o elevado número de ações.
Nós temos 5 tribunais regionais federais no Brasil, com uma deficiência e uma carência elevada à população, que não tem agilidade necessária nos tribunais regionais federais, especialmente neste aqui de Brasília, que é o TRF1, onde adormecem por anos e anos dezenas de milhares de processos, principalmente aqueles processos que tratam de aposentadoria. E aí ficam por anos e anos, e quem perde? Perde o cidadão brasileiro.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Rita Zumba e Gesiel Carvalho.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Ontem, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, realizou a entrega do Grande Colar do Mérito ao presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. O Grande Colar do Mérito do TCU foi criado em 2003 para condecorar personalidades nacionais ou estrangeiras que, por seus méritos ou por terem dado grande contribuição ao controle externo, se tornaram merecedoras de especial distinção. José Manuel foi eleito pelo Parlamento Europeu em 2004. Em 2009, foi nomeado para exercer o segundo mandato. Durante a cerimônia, o presidente Augusto Nardes falou da importância de todos os países buscarem melhorias para suas nações.
Com certeza a Europa vive suas dificuldades, mas não vai abrir a ambição e nem nós brasileiros vamos abrir a ambição de sonhar com um mundo melhor para todos nós.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.